Senhoras e senhores deputados, vamos passar agora à audiência com um grupo de médicos do Hospital de Évora. Temos o doutor Sérgio...
São vários hospitais.
Ah, são vários hospitais. Quantos hospitais?
Seis
hospitais, representam seis hospitais. Muito bem, então nesse caso são aqui uma representação de seis hospitais. O pedido é feito pelo doutor Sérgio Barroso, que assim é ligado ao Hospital de Évora. Tem a ver com os receios que manifestam relativamente à limitação no acesso aos cuidados de saúde nesta área. E a equipa, que eu agradeço desde já por estarem presentes, tenho aqui o doutor Sérgio Barroso do meu lado direito, ao seu lado está a doutora Margarida Damasceno, depois temos o doutor Luís Costa, o doutor, a seguir, o doutor Jorge Espírito Santo, a doutora Anabela Sá e o doutor Hélder Mansinho. Já agora, de que hospitais são? Já agora, todos os senhores deputados que vão saber onde são.
Centro Hospitalar São João, Porto.
Hospital de Évora.
Centro Hospitalar de Lisboa Norte, Santa Maria.
Centro Hospitalar de Borja Mundinho.
Centro Hospitalar Universitário de Lima.
Hospital da Cidade.
Pois, feitas as apresentações, eu daria a palavra ao Dr. Sérgio Barroso, que vai fazer uma pequena apresentação. Faz favor, Sr. Doutor.
Muito, muito bom dia. Eu quero agradecer a oportunidade que nos deram de podermos estar aqui hoje. E eu, naturalmente, não estou a falar em meu nome próprio, mas estou a falar, enfim, em conjunto com os restantes colegas que aqui estão e também com um grupo muito mais vasto de colegas que também colaboraram connosco neste pedido à Comissão. Este nosso pedido tem a ver com alguns receios que temos relativamente à prestação de cuidados de saúde na área da oncologia e que, em tempos, enfim, muito recentes, nos parece que podem estar a ser mais postos em causa ou a serem criadas algumas dificuldades adicionais. E, nesse sentido, fizemos este pedido e queríamos apenas fazer uma apresentação muito breve para contextualizar um pouco a questão da oncologia. Como sabemos, a doença oncológica é verdadeiramente um problema de saúde pública e temos um número muito elevado de incidência a nível mundial e o nosso país, obviamente, também não anda longe disso. Um outro aspecto que é muito importante ressalvar aqui é que aquilo que temos hoje vamos ter mais no futuro próximo e as estimativas das organizações internacionais, nomeadamente da Organização Mundial de Saúde, mostram que em 2020 nós teremos um aumento, comparativamente com aquilo que tínhamos em 2002, um aumento de cerca de 50% no número de casos de cancro a nível global. Sabemos também que a mortalidade por cancro é um problema muito importante e neste momento nos países desenvolvidos e também no nosso país é a segunda causa de morte. E logo a seguir às doenças cardiovasculares. E esta é, obviamente, também uma preocupação que temos. No que diz respeito especificamente ao nosso país, nós temos aproximadamente, eu peço desculpa, talvez não se consiga ver bem, mas temos aproximadamente, em termos de incidência, 42 mil novos casos por ano de cancro diagnosticados no nosso país. A mortalidade é de 25.800 indivíduos e a prevalência aos 5 anos é de cerca de 115 mil indivíduos com cancro vivos na nossa sociedade. Ou seja, passados 5 anos, cerca de metade das pessoas a quem durante esse período foi diagnosticado cancro estão vivas e estão na nossa sociedade, muitos deles ativos e a contribuírem para, enfim, para a nossa sociedade. E isto são números que eu acho que são muito importantes que fiquem aqui retidos. 40 mil novos casos todos os anos, 25 mil mortes e cerca de 115 mil pessoas vivas com cancro a cada 5 anos. Este é o mesmo slide, apenas um pouco maior para se tentar ver os números. Um outro aspecto que tem sido muito falado ultimamente e têm sido feitas publicações nas mais prestigiadas revistas a nível internacional, na área da oncologia e não só, tem a ver com os sistemas de saúde e com a área específica da oncologia. E todas elas vão no mesmo sentido, ou seja, aquilo que é manifesto é que nos vários países, nomeadamente nos países da comunidade, que são aqueles, enfim, que nos interessam mais, dado o nosso posicionamento, a sobrevivência do cancro e a incidência estão muito relacionadas com aquilo que é o investimento em saúde. Este é um dos trabalhos mais recentes, publicado agora em outubro em outubro, e que nos mostra, na verdade, que há uma relação direta entre o produto interno bruto dos países e o investimento que é feito em saúde, quer em termos globais, quer em termos dos sistemas públicos de saúde. Um outro trabalho muito recente, também publicado no Annals of Oncology, que é uma das principais revistas da área da Oncologia, publicado agora em 2013 e com o patrocínio da Sociedade Europeia de Oncologia, mostra que existem discrepâncias significativas nos países da comunidade 27 no que diz respeito aos resultados na área oncológica, particularmente na incidência, ou seja, no número de novos casos que são diagnosticados e também na sobrevida que esses doentes têm ao longo do tempo e, obviamente, também relativamente à mortalidade. Aquilo que se verifica aqui mais uma vez é que os países da comunidade que mais investem na área da oncologia são aqueles que têm melhores resultados, têm menos incidência de cancro e têm uma menor mortalidade. Portanto, os doentes com cancro vivem mais tempo nos países que têm maior investimento do que aqueles que têm menor investimento. Um outro trabalho muito recente, também agora publicado, também em outubro, mostra que existem, enfim, um valor que é muito importante nos custos com a oncologia e que isso se relaciona, mais uma vez, que isso se relaciona com a sobrevivência que os doentes com cancro têm. Aqui saliento e deixarei depois para a discussão um aspecto que é muito importante. Portugal, apesar de ser um dos países da comunidade europeia que menos investe em oncologia, sobretudo dos países da Europa ocidental, só somos, enfim, só investe menos do que nós na área da oncologia os países da Europa de Leste. Mas, na verdade, Portugal está aqui neste posicionamento da escala, portanto, significativamente atrás daquilo que é o investimento per capita médio da União Europeia. Como podemos ver aqui, é de 102 euros por indivíduo e Portugal investe apenas 53 euros. Temos a Alemanha e o Luxemburgo à frente com 180. Portanto, investimos menos de um terço por pessoa quando nos comparamos com outros países da comunidade. Apesar deste baixo investimento, aquilo que é verificado também neste trabalho e que depois podemos aqui discutir, é que os nossos resultados, em termos de sobrevivência dos nossos doentes, não são maus. Antes, pelo contrário, nós estamos posicionados relativamente bem, comparativamente a outros países que até investem mais do que nós, o que significa que nós, apesar de termos recursos limitados, conseguimos ter um sistema de saúde que é bastante custo-efetivo e conseguimos ter resultados muito, muito interessantes, que depois podemos clarificar melhor também. Um outro aspecto que nos deixa alguma preocupação é o facto de, como é sabido, têm estado a ser desenvolvidas normas de orientação clínica a nível nacional para as mais diversas patologias e a oncologia não tem sido exceção. Foram feitas algumas destas normas de orientação clínica, as chamadas NOC, enfim, com a Direção-Geral de Saúde, e aquilo que nós verificámos é que na área da oncologia tem havido uma diferença em relação a outras áreas de patologia, nomeadamente no acesso a determinados medicamentos mais recentes, medicamentos mais inovadores, comparativamente com outras áreas de patologia. E este é também um dos aspectos que nos causa alguma preocupação, porque não percebemos porque é que existe uma discrepância entre diferentes áreas de patologia. Não nos parece que isto seja muito aceitável. Só para dar também alguns números muito, muito sumários, aquilo que são os dados públicos e são os dados do Infarmed, os custos com os fármacos, que é sempre um dos problemas principais, os custos com fármacos na área oncológica têm estado controlados e têm mesmo vindo a ser reduzidos nos últimos 3 anos, 2011, 2012 e 2013. Este gráfico mostra isto, há uma redução de menos 9,9% na área oncológica em termos globais comparativamente com o período homólogo de 2012 e, portanto, há um controle muito efetivo dos gastos com a oncologia. No que respeita especificamente a medicamentos utilizados no foro oncológico, quando comparamos um período homólogo de janeiro a setembro de 2012 com de janeiro a setembro de 2013, e mais uma vez estes são os dados públicos do Infarmed, há também uma nova redução dos custos em oncologia no que diz respeito a medicamentos. Portanto, aquilo que se depreende daqui é que estes custos estão, na verdade, controlados e têm vindo a diminuir. Recentemente, um outro tópico que gostaríamos aqui de deixar para a discussão, recentemente foi publicado também em Diário da República um novo despacho que faz com que medicamentos inovadores que não têm ainda aprovação farmacoeconómica, a sua utilização nos vários hospitais do país da área oncológica esteja dependente de um novo procedimento que é efetuado apenas em centros especializados para a utilização excepcional destes medicamentos e que foram recentemente criados e que, no caso da oncologia, foram apenas os 3 institutos portugueses de oncologia. E isto causa-nos alguma preocupação, porque sabemos também que tem havido alguma limitação no acesso a estes medicamentos e, por outro lado, isto faz com que todo este procedimento, que era habitual nos vários hospitais e nos vários serviços de oncologia do país, fique posto em causa e seja mais um passo que tenha que ser tomado para que estes medicamentos possam ser disponibilizados aos doentes e figura-se-nos que esta é mais uma barreira que será difícil de transpor. E, portanto, pensamos que existe aqui mais uma dificuldade para os doentes oncológicos que não nos parece, enfim, ser muito razoável. Enfim, só para terminar esta curta apresentação, dizer que o cancro é uma das doenças crónicas mais curáveis e esta noção tem que ser também transmitida, e se nós utilizarmos os conhecimentos que temos e a evidência científica que temos e atuarmos sobretudo a nível da prevenção, podemos ter aqui um papel muito importante e podemos claramente diminuir esta incidência. Só uma nota de humor, é preciso ter competências, ter capacidades. Ter arte na medicina é muito importante, mas é fundamental também que tenhamos os meios necessários para conseguir fazer aquilo que é o nosso trabalho e prestarmos aos doentes os cuidados que são necessários e que nós achamos que temos direito a prestar e, enquanto cidadãos, temos também direito a ter. E, portanto, estes eram os tópicos principais que deixávamos aqui para a discussão e muito obrigado.
Muito obrigado, Dr. Sérgio Barroso. Nós, na sequência disto, depois em relação às questões que foram colocadas, certamente poderá utilizar que todos os senhores doutores que estão cá na sua matéria mais de especialidade poderão responder, utilizando esse momento para isso. Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria, antes de mais, cumprimentar todos os representantes dos vários serviços, dos vários hospitais, todos com a preocupação, todos trazendo aqui a preocupação relativa às questões da oncologia. Nós tínhamos a informação de que se trataria apenas de trataríamos apenas aqui hoje da situação referente ao Alentejo, mas ainda bem, peço desculpa, mas ainda bem que, no fundo, está aqui representado todo o país, o que adensa ainda mais a preocupação que aqui vem partilhar connosco. De facto, se há, nós temos tido a percepção, e esta comissão naturalmente que se debruça em particular sobre estes assuntos, e nós temos tido a percepção do aumento de dificuldades que têm existido aos vários níveis. Ainda no início desta comissão tivemos uma petição subscrita por um único cidadão, mas que nos vem dar conta da dificuldade que tem a aceder a medicamentos. Portanto, isto é uma preocupação transversal atualmente em Portugal e que vai naturalmente pôr em causa dados que sempre nos orgulharam em Portugal e que fizeram com que o nosso Serviço Nacional de Saúde fosse muitas vezes citado internacionalmente como um bom exemplo. É bem revelador aquilo que nos começaram por demonstrar aqui no início, que tem a ver com a relação entre o investimento feito designadamente na área da oncologia, em que Portugal aparece num nível baixo, e os resultados que aparecem num nível superior. Isso passa, naturalmente, que isso requer uma análise aprofundada, mas na nossa opinião isso passa desde logo por uma boa rede de cuidados primários e, por outro lado, pela excelência dos profissionais que trabalham nesta área, mas, como disseram ali no fim, também pela disponibilização de meios. Ora, se nós podemos verificar ali no gráfico que nos apresentaram que o Sr. Ministro consegue coisas fantásticas, como, por exemplo, ter diminuído desde 2011 as despesas na área dos medicamentos oncológicos em 10%, isso naturalmente que não será indiferente na vida e na saúde das pessoas. Portanto, aquilo que aqui nos preocupa neste momento é, nós percebemos que tem a dever definição de algumas regras, mas o que verificamos é que isso tem resultados diretos na vida das pessoas. E se nós, enquanto políticos, temos essa percepção, ainda que com muita atenção, mas de uma forma distante, aquilo que os senhores nos vieram aqui dizer enquanto responsáveis pelos serviços, e é isso que nos preocupam, é que nos serviços que dirigem, pelos quais são responsáveis, isso é já notório. Ora, nós dissemos, a norma que foi publicada, eu estava aqui à procura do despacho, mas eu acho que foi em novembro, foi muito recente aquele despacho da referenciação, que obriga a que sejam solicitados, no caso da oncologia, autorização para a utilização dos medicamentos aos IPOs. Isso naturalmente que vai afetar, porque imagino, eu não sou médica, mas imagino que o médico esteja a acompanhar um doente oncológico e que tinha até agora a possibilidade de prescrever um medicamento que imediatamente pudesse ser usado pelo doente. Neste momento tem de passar por um processo que obriga a que vá ao IPO, que o IPO autorize, e que só posteriormente a isso, e não sabemos quais são depois as barreiras que vão ser introduzidas nessa autorização, e isso significará naturalmente que há muitos doentes que precisam, para quem é imprescindível a toma desses medicamentos, que vão ficar inibidos de o fazer. Ora, se a área em que nós entendemos que não podemos fazer cortes que tenham implicação na vida das pessoas, se isso é uma conclusão geral, se a área em que isso se nota mais, naturalmente, que é na oncologia. Ora, Portugal tem tido ao longo dos últimos anos sempre indicadores que trazem cada vez maior esperança de vida às pessoas, mais qualidade de vida mesmo durante o período de tratamento. E isso era um dos motivos de orgulho. Naturalmente que agora passa a ser ao contrário, é um dos motivos de grande preocupação. Neste momento em Portugal, uma pessoa que tenha diagnosticado um problema da área de oncologia, a palavra cancro assusta-nos logo a priori, mas nos últimos anos temos feito um percurso no sentido de atenuar os riscos e aumentar a esperança de vida. E as pessoas percebem que hoje em dia ter um cancro não significa, como antigamente, morrer. Pelo contrário, significa que é preciso passar por um processo de tratamento, ter a sorte de que em Portugal ter médicos muito competentes, e há já muitos, e portanto a pessoa percebe que vai passar por um processo muitas vezes difícil, mas que tem a possibilidade de ser tratado e curado, e que sempre teve ao seu dispor todos os recursos que o país dispunha para tratar aquele doente. Neste momento as coisas não são assim. É preciso ter sorte que tenha um medicamento, para além de ter um médico competente, tem de ter a sorte de que seja aprovado um medicamento, tem de ter a sorte que aquele medicamento não tenha entrado numa lista de medicamentos proibidos, tem de ter a sorte que as normas de orientação clínica permitam que ele tome aquele medicamento. Portanto, a situação está-se a infletir, está a passar exatamente no sentido contrário, e é isso que nos preocupa. Nós, enquanto grupo parlamentar, enquanto partida com assento nesta Assembleia, não temos muitos recursos disponíveis para evitar que isso aconteça. Naturalmente que o recurso é a população fazer outra opção para que nós possamos ter outra capacidade de decisão. Mas dentro daqueles que temos, nós já confrontamos o Governo discordando destas novas normas de referenciação que obriga à opção de passar pelos IPOs. Mas reiteraremos essa nossa posição e estamos naturalmente preocupados. Não temos dúvidas nenhumas de que a situação, se continuar assim, será prejudicial para a vida das pessoas e aquilo que nos comprometemos é acompanhá-los para, dando voz às vossas preocupações e transformando-as também em documentos que dirigiremos ao Governo, tentando evitar que esta situação, esta linha descendente, não progrida. Muito obrigada.
Muito obrigado, deputada Luísa Salgueiro. Eu depois vou pedir ao doutor Sérgio Barroso para nos deixar a sua apresentação para distribuirmos pelos deputados da Comissão. Nós seguimos aqui a metodologia é cada grupo parlamentar faz uma intervenção e depois no fim vocês fazem uma síntese procurando responder às questões que são colocadas. Passava a palavra agora à deputada Graça Mota, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento em nome do Grupo Parlamentar do PSD os representantes dos oncologistas médicos aqui presentes. Tomamos boa nota das vossas preocupações quanto à aplicação do despacho relativo ao processo de solicitação da autorização especial de medicamentos na área da oncologia. Permitam-nos, no entanto, que ressalte. Temos conhecimento que os médicos oncologistas têm desde há vários anos reconhecido que os custos associados ao diagnóstico e tratamento do cancro têm de ser contidos, por forma a assegurar o tratamento de todos os doentes oncológicos. Também temos igualmente conhecimento que vocês têm contestado durante largos anos o processo como tem decorrido. E questionam, no entanto, a possibilidade de limitação do acesso dos doentes oncológicos aos cuidados de saúde no Serviço Nacional de Saúde com a implementação da nova legislação. Senhores doutores, podemos afirmar que todos os doentes do Serviço Nacional de Saúde têm acesso a cuidados de saúde dentro do Serviço Nacional de Saúde. É certo que há limitações, pois a capacidade instalada é limitada, mas têm sido criados mecanismos de discriminação positiva na área da oncologia, especialmente no maior financiamento da cirurgia oncológica, que não é o vosso caso, não é? Questiono, no entanto, mais a possibilidade da falta de equidade entre as instituições do Serviço Nacional de Saúde no tratamento do doente oncológico. Só temos a afirmar que tem sido preocupação deste Governo não só a equidade entre instituições, mas, sobretudo, a equidade dentro das instituições. Recentemente, num estudo realizado pelo Ministério da Saúde sobre perfil de prescrição da abiraterona nos hospitais portugueses, concluiu-se existirem critérios de prescrição diferente de hospital para hospital e dentro dos próprios hospitais. Portanto, tem sido preocupação deste Governo a promoção da equidade no tratamento dos doentes oncológicos e, para tal, estão a ser instituídas as normas de orientação clínica que contam com o vosso apoio e da Ordem dos Médicos, e além da DGS, e a elaboração do novo formulário hospitalar. Sabemos que têm colaborado neste processo. Reafirmamos, a equidade não é uma questão que se resolva de forma regulamentar. Deve ser, antes, uma preocupação diária. Normas como as que tentam centralizar a utilização dos medicamentos antes da avaliação farmacoeconómica promovem a equidade e limitam a disparidade de critérios dentro de uma política de sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde, garante máximo da equidade. Termino. Reconhecendo que os oncologistas médicos têm publicamente reconhecido, e cito desde há vários anos, a necessidade de uma prática clínica de qualidade, rigorosa e que proporciona aos doentes os melhores resultados e a melhor qualidade de vida. E reconhecemos no PSD que sempre tem colaborado com as diversas entidades da saúde por forma a que todos os doentes têm garantido serviços de excelência, como aliás vem sido reconhecido, quer pelos doentes portugueses, quer pelas instituições a nível mundial. Em nome do PSD, só quero agradecer a todos o trabalho prestado em prol dos portugueses.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Paulo Almeida, do CDS, PP. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais endereçar os meus respeitosos cumprimentos a todos os presentes, em especial à delegação que aqui veio expor esta situação relativa aos doentes oncológicos. Antes de fazer duas questões, gostaria de solicitar à Comissão, na pessoa do Excelentíssimo Presidente, se possível, que os documentos que foram hoje apresentados pudessem ser traduzidos posteriormente para melhor análise da parte dos elementos desta Comissão, nomeadamente da minha pessoa. Não sei se do
será,
futuro...
Será. Já pedi para deixar connosco e os serviços de apoio naturalmente terão esse cuidado
muito
de
obrigado.
Atender ao pedido do Sr. Deputado.
Muito obrigado pela atenção. Quanto à exposição em si, gostaria de colocar três questões. A primeira, relativa ao quadro do investimento efetuado pelo nosso país, perguntar se os números que foram apresentados revelam ou não um investimento relativo, nomeadamente em percentagem do nosso PIB. Depois, quanto a outro quadro que foi apresentado, relativo aos custos, nomeadamente dos fármacos, se o custo, nomeadamente a descida entre duas barras que pude observar, que acentuava uma descida desse custo, se tem ou não em conta a descida do preço do próprio medicamento, atendendo, desde logo, o acordo, diria que histórico, que foi celebrado também entre o Ministério da Saúde e a indústria relativamente ao preço dos medicamentos em meio hospitalar. Por último, dirigi-me a Vossas Excelências diretamente perguntando se, atendendo ao trabalho já efetuado pela Comissão Nacional de Farmácia e Terapêutica, que uniformizou pelo nosso país todo o procedimento, e nomeadamente achar resultado quanto à oncologia, se consideram esse, o produto desse trabalho, um fator de equidade ou não. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Deputada Carla Cruz, do Partido Comunista Português, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português os senhores doutores aqui presentes, são vários, de vários hospitais, de dizer que relativamente à questão do despacho, o Grupo Parlamentar teve a oportunidade de fazer uma pergunta ao Governo no sentido de clarificar algumas das questões que o despacho levanta. Relativamente a esta questão do despacho, e nós tivemos conhecimento das vossas afirmações públicas relativamente às dificuldades que eles possam ocorrer, nomeadamente a questão da acessibilidade dos doentes. Nós gostaríamos que se pudessem dissertar um pouco sobre estas dificuldades da acessibilidade e em que medida é que isso pode efetivamente ser concretizado. Porque nós entendemos efetivamente que o doente deve ser o centro das atenções. As políticas de saúde devem ter o doente como preocupação central, embora nós consideremos que efetivamente devemos disponibilizar todos os medicamentos que sejam cientificamente comprovados, que sejam testados cientificamente e que sejam eficazes na terapêutica, embora não descuramos as pressões que existem ao nível das indústrias farmacêuticas no sentido de introdução de medicamentos que por vezes não estão efetivamente ainda completamente testados, certificados e comprovados nessa sua eficácia. Portanto, às vezes esta questão de custo-benefício muitas das vezes não está perfeitamente salvaguardada e, portanto, também queríamos aqui deixar esta ressalva. No entanto, colocaram também na vossa apresentação algumas questões que merecem da nossa parte alguma reflexão e que também gostaríamos de vos ouvir. Falaram relativamente à questão do investimento e referiram que, apesar do baixo investimento que nós temos tido valores de sobrevida bastante elevados e a questão que eu vos coloco é a seguinte: tendo em conta que no orçamento do Estado para 2014 há um corte de 300 milhões para o Serviço Nacional de Saúde, Que implicações é que isto poderá ter na disponibilização, no tratamento dos doentes oncológicos? E que consequências isso, a médio e longo prazo, poderá ter até nos resultados que nós temos vindo a alcançar? Portanto, porque os resultados da vossa apresentação são positivos, apesar de termos um baixo investimento, os nossos resultados são positivos. Agora, se continuamente... o qual nós temos uma forte oposição a estes cortes, porque efetivamente nós achamos que estes cortes vão impedir o acesso de doentes ao Serviço Nacional de Saúde e a disponibilização de terapêuticas. Também gostaríamos de ouvir sobre isso. Referiram também, relativamente às normas clínicas, de que a oncologia tem sido tratada de uma forma diferente relativamente a outras patologias. E nós gostaríamos aqui também que nos pudessem concretizar de uma forma mais precisa quais são estas alterações e que implicações, no vosso entendimento, estas alterações podem ter no tratamento dos doentes oncológicos. E, de momento, são estas as questões que nós gostaríamos de vos colocar. Muito obrigada.
Antes de dar a palavra, porque é prática normalmente nestas audiências nós não excedermos os 50 minutos e porque... se mais algum dos senhores deputados tem alguma questão a colocar, eu gostava que fosse colocada para se rentabilizarmos melhor o nosso tempo, porque temos outra audição a seguir. Faça você, deputada Luísa Salgueiro.
Obrigada, Sr. Presidente. Esqueci-me de perguntar uma coisa, pode ser já respondida e evita-se depois que volte a dar a palavra aos grupos parlamentares. Eu queria só perguntar o seguinte, nós temos tido notícias nos últimos dias, várias... todas em sentido negativo, sobre a situação dos doentes oncológicos. Mas uma desta semana, e da semana passada, já dava conta da dificuldade que os doentes têm de aceder, quer aos medicamentos, por causa do custo dos medicamentos, mas também ao facto dos medicamentos dos doentes desistirem dos tratamentos por não terem possibilidade de custear os transportes, e que muitas vezes interrompem os tratamentos por isso. Eu bem sei que não é da especialidade de vossas excelências acompanhar essa situação do ponto de vista financeiro, mas também sei que isso tem repercussões diretas no vosso trabalho e provavelmente têm bem consciência do que se passa a esse nível e gostava só de ter o vosso contributo no sentido de nos explicarem se também sentem que isso tem vindo a notar no acompanhamento que fazem aos doentes, se eles efetivamente dão conta dessa dificuldade.
Mais algum dos senhores deputados quer deixar já alguma questão para poder ser respondida? Não, questões que queiram colocar? Tenho a palavra, que vai responder a sua doutora Margarida. Vou responder por aqui.
Muito bom dia a todos, senhores deputados, senhor presidente. Eu agradeço o terem-nos recebido. E, de facto, como aqui foi dito, o tratamento do cancro, que é um diagnóstico devastador para o doente e para toda a família, deve ser ter uma atitude de ser centrado todo o seu tratamento no doente. E o doente, como também disse, não é só o tratamento que faz, é todo o seu acompanhamento. Em relação aos transportes, de facto, se o doente não tiver insuficiência económica, mesmo tendo uma doença oncológica, ele deverá pagar uma parte significativa de transporte, que é muitas vezes elevada. E eu ainda esta semana me deparei com esse problema. Em relação à acessibilidade aos medicamentos, teoricamente foi este documento, este despacho, teria sido para que houvesse acessibilidade e equidade no tratamento. Mas ao contrário do que aqui foi dito, não foi pela positiva, mas sim pela negativa. Nós sabemos que, na maioria dos IPOs, nem sempre estes medicamentos são disponibilizados. Realmente está errado. Não pode o doente, porque foi ao hospital de Évora ou Vila Real, ter um tratamento que, por exemplo, não lhe foi ministrado no hospital de São João. Isso tem acontecido. E os doentes, às vezes, tentam circular de hospitais para hospitais. O formulário nacional hospitalar ainda não está concluído. Veremos depois como é que ele vai. Realmente vai ter em conta todos os tratamentos, nomeadamente oncológicos, mas ainda não está concluído. Mas tudo isto depende de um problema. É que o Infarmed, quando vem uma nova molécula, um novo medicamento, que já foi aprovado pela Europa toda, portanto, pela empresa europeia do medicamento, já ele foi aprovado. Nós estamos a falar de medicamentos que não mostraram vantagens nessa Comissão Europeia, só aí é que eles vêm para Portugal, e posteriormente o Infarmed terá 90 dias para dizer se nós temos ou não possibilidades de ter um medicamento a ser utilizado nos nossos hospitais públicos, depois de ter o estudo do impacto farmacoeconómico. De facto, esses medicamentos demoram, por vezes, 2, 3, mesmo 4 anos a ser aprovado. E são estes medicamentos que têm as tais autorizações especiais de utilização. Depois, quando o medicamento, se nós no Hospital São João temos um doente que vai, ou noutro hospital qualquer, que precisa desse medicamento, os doentes sabem disso. É complicado dizer a um doente que, de facto, ele tem uma doença grave, mas que tem cura. Mas pena, não lhe posso dar a cura, não lhe posso dar o melhor tratamento possível. Muitas vezes não é cura, mas é qualidade de vida e tempo de vida, porque a qualidade de vida dos nossos doentes também é muito importante. E quando estes doentes não podem, e depois têm que ir, o processo tem que ir para os IPOs. Os IPOs entre si dividem-se qual deles vai dar a sua opinião naquele medicamento. Tudo isto atrasa. E no tratamento doente oncológico também não pode ser atrasado. Por outro lado, não sabemos, não temos nada contra os nossos colegas dos IPOs, mas porque é que são eles a decidir aquilo que nós já decidimos com os nossos doentes, se nós somos todos médicos qualificados e somos todos oncologistas? Tudo isso são coisas que nos tornam difícil. Na primeira fase do despacho, o doente até tinha que ir aos IPOs fazer o tratamento. Isso já foi alterado e parece que o doente agora deverá regressar ao seu hospital. Há uma coisa muito importante, que é a confiança médico-doente. E quando o doente estabelece, e nos doentes oncológicos é muito frequente, eles vão à nossa consulta muitas vezes, e quando está uma confiança que se vai perder, porque afinal o seu médico e o seu hospital acha que ele tem um tratamento bom, ideal para ele naquele momento, e depois vêm outros médicos que nunca viram o doente dizer, afinal não, é muito caro, não lhe podemos dar. Eu sei que nós não temos dinheiro, mas que nos digam, estes medicamentos nós temos para dar, aqueles não temos para dar. Agora, que o doente anda ali, tipo jogo, no meio, e agora vai, e agora faz, talvez faça e não faz. Nós, por exemplo, em relação àquilo que disse da abiraterona, a abiraterona é um dos problemas complicados. Já mudou até de aprovação entre o tempo que está à espera, há cerca de 2 anos para ser aprovada. O exemplo da aprovação de medicamentos costuma vir de Inglaterra, que tem o chamado e o famoso NICE. O NICE aprovou a abiraterona. Aqui em Portugal continua por ser aprovada. Uma bandeira dos medicamentos, normalmente, é terem sido aprovados pela NICE, porque é uma comissão difícil de aprovação, que estuda muito bem as situações. Aqui em Portugal continuamos à espera. E os nossos doentes devem ter equidade, mas equidade pela positiva, e não que essa decisão seja tomada por institutos que, numa grande parte das vezes, nunca deram esses medicamentos aos nossos doentes.
Sr. Toro.
Muito bom dia. Muito bom dia a todos, Srs. Deputados, Sr. Presidente. Eu só quero deixar 2 ou 3 notas. Mais do que responder a questões diretas, também vou tentar responder e pôr, na minha opinião, qual é a mensagem principal que nós gostaríamos de deixar aqui aos senhores deputados, que é a seguinte. Há 3 palavras que aqui nos tocam muito. Uma é acessibilidade, outra é discriminação e a terceira é excelência. Os senhores viram que, com custos contidos, nós conseguimos providenciar expectativas de vida aos nossos doentes num Sistema Nacional de Saúde do qual todos nos honramos. Isto foi possível graças, obviamente, à contribuição política dos senhores que nos representam, mas, sobretudo, ao exercício de uma medicina com qualidade por todas as pessoas que, pelo país fora, fazem essa medicina. Eu trabalho no Hospital Central, trabalho no Hospital Universitário, sou professor universitário, mas tenho que reconhecer a qualidade aos meus colegas que trabalham desde Faro a Vila Real a providenciar exatamente essa qualidade aos meus colegas. E é isso que é uma das questões que está aqui em causa. É exatamente o respeito pela acessibilidade que os doentes até agora tinham a uma medicina de qualidade de norte a sul do país, desde que reconhecida pelos órgãos competentes, que era a Ordem dos Médicos e pelo Ministério da Saúde. Essa é uma delas. Segundo, acessibilidade no que diz respeito aos medicamentos. De facto, vergonhosamente, havia hospitais que providenciavam alguns medicamentos e outros não. Todos os medicamentos aprovados pela Agência Europeia de Medicamento. Isso não estava correto. A forma que se encontrou para resolver isto é nivelar pelo zero, que é passar tudo supostamente por centros de excelência, no qual os doentes, os médicos estavam proibidos de prescrever esses medicamentos, proibidos politicamente de prescrever esses medicamentos, o que é mais grave. Terceiro, vamos então à questão agora da discriminação. A discriminação foi nos medicamentos, de facto. A discriminação está a ver numa coisa que é, eu acho inaceitável, que quando nós como peritos fomos convocados pela Direção Geral de Saúde para nos pronunciarmos sobre normas de orientação clínica, foi-nos dito, os senhores não podem falar sobre medicamentos que não têm avaliação farmacoeconómica. Muito bem, não falaremos. Só vamos falar sobre medicamentos que, além de terem aprovação pela Agência Europeia de Medicamento, têm avaliação farmacoeconómica. E passado uma semana eu reparo que está no site da DGS para hepatites víricas e para outras áreas, medicamentos sem avaliação farmacoeconómica. Quer dizer, isto é uma discriminação de patologia para patologia. Isto é insuportável, não é aceitável. Os senhores deputados têm que ter isso em atenção. Não podem ser os doentes oncológicos sendo tratados de uma forma quando representam a patologia mais prevalente e outros doentes noutras patologias sendo tratados de uma forma diferente. Não sei o que é que isto representa, que grupos é que representam estes doentes por trás, mas os senhores é que os têm que representar a todos. Terceiro, a questão da excelência. A questão da excelência é uma questão para nós todos. Nós fazemos fim-capé aqui de que a qualidade da medicina que nós queremos prestar é de norte a sul do país e todos nós queremos ser contribuidores para também o esforço de contenção dos custos. O esforço de contenção dos custos não tem que ser por nivelar por zero, mas tem que ser pedir a contribuição de todos os especialistas para que ponham a sua voz por trás a dizer sim senhor, o país tem dinheiro para isto, nós podemos oferecer isto e estes são os critérios. E portanto, todos os meus colegas, nós também obviamente como instituição, temos que ser chamados a fazer parte deste processo de decisão. E não é só alguns dos senhores que, de uma forma que não entendo como, mas politicamente constrangidos, foram obrigados a decidir de uma determinada maneira.
Muito obrigado. Jorge, doutor Espírito Santo.
Sim. Eu faço minhas as palavras dos meus dois colegas, mas gostaria de vos recordar o seguinte. Foi publicado há 3 dias mais um estudo de sobrevivência de cancro chamado Eurocare. O Eurocare 5, portanto, é o quinto da série, foi publicado no Lancet Oncology, eu posso deixar-vos aqui uma cópia, eu estou a imprimir uma cópia, posso-vos deixar se quiserem. Esse estudo, basicamente, o que é que nos diz? Diz-nos que nós, portanto, avaliou doentes diagnosticados entre o ano 2000 e o ano 2007, e, portanto, eu quero frisar que é até 2007, e o que nos diz é que, desde o Eurocare 3, nós vimos melhorando os resultados de sobrevivência. Até o Eurocare 3 piorámos. E a partir do Eurocare 3 melhorámos. O que é que isto significa? Que os doentes diagnosticados depois de 1995 têm, em Portugal, uma expectativa de sobrevivência que vai crescendo. Isso tem um significado, que é o seguinte. A verdadeira descentralização da prestação em oncologia em Portugal começou no início da década de 90, no final da década de 80 e início da década de 90. Foi este sistema de prestação descentralizada da oncologia em centros de excelência, como já aqui foi dito, que existem desde Faro a Vila Real, a criação desta rede de centros que permitiu que nós, gastando metade da média da Europa, tínhamos resultados que são superiores a muitos países. Olhe, por exemplo, ao país onde há o NICE. E posso lhe dizer, por exemplo, que os resultados para o cancro do cólon em Portugal, um doente espera viver em Portugal, de acordo com este estudo, nós podemos ter 58% de doentes vivos ao fim de 5 anos, os doentes com cancro do cólon. E em Inglaterra, o que se espera é que haja um 51%. É o estudo, deu uma quer 5%. E isto a custo, como vi, depois naquele gráficozinho que foi apresentado na nossa exposição, é um custo muito mais baixo. Isso deve-se ao modelo que existe em Portugal. E este despacho que está em causa, aqui, destrói o modelo, porque os centros, que supostamente são especializados, e que já agora, de acordo com os dados da Direção-Geral de Saúde, valem 23% do total de doentes tratados em Portugal, dos 3 IPOs. Os 3 centros dos IPOs tratam 23% dos doentes portugueses, atualmente. Portanto, os últimos números. E se quiserem também saber, há um crescimento, desde 2005, comparando com o último número disponível, que é 2010, há um crescimento da atividade oncológica em Portugal, eventualmente, para mais do dobro. Portanto, tudo se multiplicou, menos aquilo que se investe, que decresce. Havia uma pergunta relativamente à questão, se isto tem só a ver com a descida do preço dos medicamentos. Está a que ter, porque nós estamos a tratar muito mais doentes. Ora, se os custos baixam e os doentes estão a ser tratados, alguma coisa terá que acontecer. Portanto, em resumo, o que lhe posso dizer é que nós fundamentamos muito bem as nossas decisões. De tal maneira, as fundamentamos e somos criteriosos que conseguimos os resultados que temos com a despesa que temos. E para saberem como é que os centros que agora são considerados de excelência fundamentam as decisões, eu trouxe aqui um exemplar de uma decisão da Comissão de Farmácia Terapêutica de um dos centros do Instituto Português de Oncologia, não vou dizer qual, que em relação ao ipilimumab, já aprovado pelo NICE nesta altura e considerado uma terapêutica custo-eficaz, a decisão aqui foi, na ausência de enquadramento legal que suporta a utilização do medicamento nesta fase, a Comissão de Farmácia Terapêutica não pode aprovar. Não há aqui nada de científico. Há só nivelamento por baixo. E, portanto, em relação à questão da equidade, como foi aqui posto por outro senhor deputado, isto é uma equidade, de facto. Negamos a todos, são todos iguais. Portanto, não damos a ninguém e provavelmente não é isso que queremos. Porque, se calhar, o próximo Eurocare, no próximo Eurocare 6, se calhar já não vamos ter resultados tão bons, não por nossa culpa, porque nós estamos cá para os nossos doentes, eventualmente por culpa das decisões que destroem mais do que a nossa capacidade de valer aos doentes o sistema no qual se organizou a prestação de cuidados oncológicos em Portugal. Só para terminar, eu gostaria de dizer, porque já muito foi dito, que a questão da acessibilidade dos doentes aos tratamentos, sobretudo a estes tratamentos, nesta fase em que os doentes se encontram, deve ser essencialmente uma acessibilidade de proximidade. Ou seja, isto já foi definido em 95, quando no Reino Unido se quis organizar a prestação de cuidados de oncologia, fez-se um relatório chamado Kalman-Ein, que é um relatório notável, que está na internet, cujo primeiro ponto de decisão e o primeiro critério para organizar os serviços era proximidade com qualidade. Que é isso que nós também pretendemos em Portugal com um documento que se publicou chamado a Carta de Princípios de Coimbra, que está também disponível na internet, em que a comunidade oncológica portuguesa estabeleceu alguns princípios, e nomeadamente o da auditoria. Nós queremos ser auditados. Agora, não podemos ser auditados com base em critérios que não são validados e nos quais nós não nos revemos. Não é possível isso. Nós somos todos médicos diferenciados e já demos provas sobejas. Dizer para terminar que não é possível reduzir mais o orçamento nesta fase. Não podemos reduzir mais, porque a realidade na oncologia é que as necessidades crescem todos os meses e todos os anos. Portanto, não é possível reduzir mais, a não ser que queiram deixar doentes sem tratamento, como acontece noutros países.
Muito obrigado, Sr. Dr. Jorge Espírito Santo. Doutora Ana Bela Sá.
Muito bom dia, muito obrigada mais uma vez por
nos. Já agora eu pedi aos senhores deputados o seguinte: como se trata de um conjunto de médicos de diferentes hospitais e como se trata de mais de um conjunto de esclarecimentos e resposta a algumas questões, gostaria de ouvir todos os médicos no sentido para também explicarem a sua experiência e nós percebermos melhor este enquadramento.
Gostaria de, além de fazer minhas as palavras dos colegas, que as realidades são muito idênticas, o país também é muito pequeno, a verdade é que há algumas aqui, alguns aspectos que são particularmente engraçados, entre aspas mesmo. Um deles é em relação à utilização das AOEs ou das AES. No que diz respeito às AES, elas são destinadas a fármacos já aprovados pela Agência Europeia do Medicamento, a EMA, e que, portanto, tiveram reconhecido o seu valor científico e a sua mais-valia para o tratamento das diferentes situações oncológicas. E, para isso, enquanto não há a tal aprovação do estudo farmacoeconómico pelo Infarmed, somos convidados a fazer a AE. Ora, se o Infarmed seguisse as normas que estão definidas por lei de resposta no tempo útil, como se faz noutros países, que são os tais 90 dias, esta situação, se calhar muitas delas seriam evitadas, porque não seria necessário durante 2 ou 3 anos fazer a AES exatamente para os mesmos medicamentos nas mesmas circunstâncias. Por outro lado, todos aqueles fármacos, por várias razões, porque ainda não foram concluídos os estudos, porque se trata daquilo que se chamam doenças órfãs, ou seja, com um pequeno número de doentes e, portanto, não há terapêuticas bem estabelecidas, a verdade é que a todos nós nos surgem situações em que não há terapêuticas guidelines de orientação para tratamento de determinadas patologias. E, curiosamente, nesses casos, muitas vezes são fármacos que têm estudos publicados, mas estudos não ensaios clínicos de fase 3, como é necessário, não foram submetidos às agências europeias de medicamento ou à FDA, no caso dos Estados Unidos, mas são fármacos que nós utilizamos na nossa prática, nem circunstâncias que não são realmente as mais frequentes. E, nesse caso, portanto, em fármacos não aprovados naquela indicação, nós podemos utilizá-los submetendo à Comissão de Ética do nosso hospital, à Comissão de Farmácia e Terapêutica, e desde que o doente informado sobre essas circunstâncias assine um consentimento informado. E, curiosamente, então, fica muito mais célere e muito mais simples aceder a um fármaco que não tem aprovação pela EMA do que um que foi aprovado. Portanto, isto é assim um pouco estranho, no mínimo. E eu acho que é uma situação que realmente chama bem a atenção para estas irregularidades, digamos assim, de todos estes processos. Por outro lado, o que foi proposto neste novo organigrama de funcionamento de submissão das AEs, que falava na introdução via informática, preenchimento de uma série de critérios. Nós estamos perfeitamente de acordo com a utilização de critérios para a utilização destes fármacos, mas a partir do momento em que o Infarmed define quais as regras e quais são as situações, quais os dados que precisa para decidir sobre a sua autorização, tanto podemos ser nós, como os colegas do IPO, a submeter esse fármaco. Não há necessidade, ou essa autorização, não há necessidade de passarmos por mais um crivo, digamos assim. Crivo esse, criado efetivamente pela portaria, mas que tem ainda, no artigo 10 ainda, faz, para além deste problema, levanta outro, que é o preço. Ou seja, estes novos fármacos não podem ultrapassar um determinado valor. Ora, acontece que estes fármacos aprovados em AES normalmente são fármacos inovadores, têm um preço muito mais elevado e, portanto, muito dificilmente, para não dizer que é impossível, que possam estar incluídos nas três ou duas ou três hipóteses de preço que são apontados na portaria. Portanto, se não é limitar de uma maneira, limita-se por outra, porque depois acaba por esbarrar no preço. Na consequência do que disse o doutor Espírito Santo e também por conhecimento de situações que me chegam, realmente ainda há situações diferentes. São fármacos que são propostos por médicos dos IPOs, que são aprovados na Comissão de Farmácia e Terapêutica do IPO e que chegam ao Conselho de Administração e que ficam bloqueados. Portanto, ainda é mais grave, porque a Comissão de Farmácia e Terapêutica aprovou. Portanto, teoricamente, tem todos os nível da instituição, todas as entidades que supostamente podem emitir opinião científica sobre essa proposta e depois é chumbada posteriormente numa questão que é económica. Então, assumamos que é económica e fica definido equitativamente por baixo, ou seja, por onde for, onde acharem que podemos pagar.
Muito obrigado. Agora o Sr. Helder Mancinho, faz favor.
Eu já me resta muito pouco para dizer, porque de facto os meus colegas já falaram os pontos e tocaram os pontos que consideramos essenciais neste processo. Eu concordo com tudo o que foi dito até agora, quero só reforçar e dizer três ou quatro coisas muito simples. Em primeiro lugar, nós não queremos fazer AES. Portanto, contrariamente àquilo que se quer veicular e passar, que nós somos os adeptos das AES, nós não queremos AES. E para não se pedirem à AES, é preciso que o Infarmed faça o seu trabalho. E o seu trabalho é a avaliação económica destes fármacos, ou seja, a sua custo-efetividade, de uma maneira célere. E não esperarmos dois, três anos por esse estudo e essa avaliação. O que significa que os doentes que eventualmente possam beneficiar com estes fármacos, por apenas um aspecto processual, não podem beneficiar deles. E foram apresentados, inclusive, alguns casos num programa de televisão há relativamente pouco tempo, não sei se tiveram a ocasião de ver ou não. Há doentes que apareceram ali que provavelmente, se não tivessem utilizado fármacos que eram considerados de inovação naquela altura, nunca teriam sido ressecados e provavelmente não estariam ali para dar o seu testemunho. E é isso é que é preciso ser dito. Não podemos e não podemos cercear os doentes de uma inovação por um aspecto processual. Isto não é correto. E para os médicos, que eventualmente julgam, eventualmente não sempre, julgam a utilidade pensando efetivamente no doente que têm à frente, isto não é aceitável. Quero também dizer que não queremos inovação a qualquer preço, que é outra das mensagens que se tenta passar. Não é verdade. Nós temos critérios da utilização dos fármacos, percebemos que os preços e a maneira como são fixados os preços dos fármacos, que são muito inquinados pela maneira como se fazem nos Estados Unidos, é um problema que mais tarde ou mais cedo se vai estender a todos os países, inclusive aos países ricos. Não é possível suportar a inovação ao preço que eventualmente todos os fármacos vão sendo, portanto, colocados no mercado. É um problema que as entidades reguladoras europeias, inclusive americanas, os americanos têm essa preocupação, porque o número de fármacos foi publicado no JCO há um mês, um artigo exatamente sobre isto, e a quantidade, a verba necessária para, no fundo, acomodar esta inovação, que eles, que são realmente um país rico, têm essa preocupação de não o poder fazer. Portanto, nós não queremos inovação a qualquer preço, mas também não queremos ser confrontados com decisões deste tipo, em que criam um passo, que é um passo intermédio, que é a avaliação pelos IPOs, obrigam centros, que são centros de excelência e que já o provaram no tratamento dos doentes, obrigam centros, que são centros universitários, a pedirem a uma instituição intermédia uma coisa que não faz qualquer sentido. Este é um trabalho que o Infarmed tem que fazer, ou eventualmente uma comissão, para isso nomeada, com peritos na área da oncologia e não noutras áreas, porque os fármacos têm que ser utilizados por quem está dentro deles e os utiliza. E não podem ser, sem desprimor, colegas da medicina familiar, a avaliar fármacos deste tipo. Isso não é correto. Portanto, introduz-se aqui uma maneira, um passo intermédio que achamos completamente desnecessário. E isto não tem nada a ver com qualquer animosidade com os colegas dos IPOs, pelo contrário. Eu reconheço, e dentro daqueles com que todos nós falamos, a sua excelência e a sua idoneidade. Não é isso que está aqui em questão, muito longe disso. É a criação de um passo intermédio que achamos de todo necessário. E, além de tudo mais, o último passo, o último ponto que a doutora Anabela focou desta determinação do Infarmed, mesmo com a aprovação e seguindo os passos sugeridos pelos colegas do IPO, a fixação do preço destes fármacos inviabiliza a sua utilização. Porque quer-se adquirir estes fármacos pelo preço mais barato de 3 alíneas, ou mais baixo em qualquer dos 3 países de referência da União Europeia, 80% do preço solicitado do âmbito da avaliação prévia é o preço mais baixo, notem bem, e 110% da terapêutica standard. Há terapêuticas standard, como é o caso dos melanomas e da droga que a doutora falou, do ipilimumab, que mostrou resultados, inclusive, de doentes vivos a 10 anos com doença metastizada dos melanomas, que é uma doença terrível e que, na situação de disseminação, mata o doente em poucos meses. Este fármaco tem uma percentagem de doentes que o utilizou vivos aos 10 anos. Mas este fármaco tem, de facto, um custo muito elevado. O comparador, ou o standard, é um fármaco que custa 20 euros. Portanto, o sistema aqui o que propõe é comprar o inovador a um preço, muito provavelmente, de 22 euros, o que é inviável. Portanto, o laboratório que o produz jamais o irá vender. Ou seja, significa que, se o processo for aprovado nos IPOs, esbarra depois com a fixação do preço, provavelmente não vamos conseguir de outra forma. Volto a reforçar, nós não queremos inovação a qualquer preço, queremos é que efetivamente o Infarmed faça o seu trabalho dentro dos timings que são adequados e faça o julgamento. O país suporta a utilização deste fármaco ou não suporta. Mas essa decisão tem que ser uma decisão política, se quiserem, e assumida dessa forma. Não pode ser transportada para os médicos e dizer, olha, não pode utilizar, porque nada, porque o processo está em avaliação há 3 anos.
Muito obrigado. Dizer mais nada. Muito obrigado, Sr. Doutor. Eu teria agora só a doutora Margarida Damasceno para um esclarecimento e depois... Eu sei, deixe-me só concluir aqui, porque mais perguntas a seguir e fugindo à prática que é habitual, têm que ser perguntas muito diretas e muito específicas. Sra. Doutora, e depois o Sr. Doutor, se tiver a questão, faz favor.
Ora, o esclarecimento que me pediram foi acerca até de uma situação que tem vindo na imprensa estes últimos dias por causa do problema do IPO do Porto em relação ao financiamento e àquele desajuste em relação ao financiamento. E o que se passa em oncologia e em relação ao financiamento que os hospitais têm pelos medicamentos que utilizam, nomeadamente pelos doentes, nos doentes oncológicos, o financiamento tem duas vertentes. Quando o medicamento é oral, e nós devemos dizer que neste momento há uma panóplia bem grande de tratamentos orais nestes medicamentos, entre as quais está a abiraterona, esses não são pagos ao hospital, portanto entram como fornecimento de medicamentos orais na farmácia hospitalar, não são vendidos fora do hospital e não são ressarcido, o hospital não é ressarcido o dinheiro que gasta com estes medicamentos. É ressarcido, sim, dos medicamentos que são administrados em sessões de hospital dia de quimioterapia, podem ser endovenosos ou mesmo intramusculares, se forem administrados lá. Mesmo aí já estamos numa situação complexa. O que acontece é que no IPO do Porto, e numa tentativa de obviar este não ser ressarcido da medicação que forneceram aos doentes oncológicos e para tratamento da sua doença oncológica, isto é um problema que nos acontece a todos, decidiram transformar o fornecimento dos comprimidos, portanto, do tratamento oral, em sessões de hospital de dia. E, portanto, foram pagos como sessões de hospital de dia, quando, de facto, o doente não foi ao hospital de dia. E é essa discrepância que dá isto. Eu devo dizer que fiz parte de uma comissão que foi há um ano e meio que foi fundada, numa tentativa de, para três patologias que foram escolhidas como sendo aquelas que são rastreáveis, que é cólon, mama e colo do útero, haveria um preço compreensivo. Ou seja, seria quase como que um seguro que o doente que entrava dentro do hospital era tratado desde o início, antes da cirurgia, era operado ou começava pela quimioterapia ou pelo tratamento e aí englobava assim o tratamento oral, até ao fim de todo o tratamento e esse doente teria, nos dois primeiros anos, um preço X. E o hospital receberia sempre, por cada doente, esse preço. Cada hospital, nomeadamente, fomos chamados os IPOs, o Hospital de São João, o Hospital de Santa Maria e os UCS de Coimbra. Nós, cada um de nós, levou o preço que gastava em média com esses doentes. Claro que aquilo que nos foi dito foi que nos iriam pagar por cada doente muito menos. Portanto, mesmo contemplando a dita terapêutica oral, nós íamos receber por cada doente menos que aquilo que recebíamos, contabilizando separadamente uma cirurgia, várias sessões de hospital dia, várias consultas, etc. Tudo isto torna tudo muito complicado. Mas, de facto, o financiamento da terapêutica oral, os hospitais não são ressarcidos desses gastos. E, no caso do IPO, tentaram transformá-los em hospital dia. Foi isso que deu o grande budget.
Muito obrigado.
Só para concluir, eu queria só deixar aqui duas notas. Uma é esta questão das autorizações especiais, que já foi aqui muito debatida e que é um dos tópicos que tínhamos aqui deixado, só para que se perceba talvez um pouco melhor o circuito que estes medicamentos têm. Como já foi aqui dito, são medicamentos que já têm eficácia demonstrada do ponto de vista clínico e foram aprovados pela Agência Europeia do Medicamento e, portanto, estão aprovados também em Portugal, porque essa aprovação é centralizada. A única coisa que lhes falta é a avaliação farmacoeconómica em termos de custo e efetividade no nosso país. E durante esse período em que essa avaliação é feita, nós temos este mecanismo de uma autorização especial em que podemos utilizar esses medicamentos para os doentes, para os quais consideramos que isso é útil. Qual é o procedimento que normalmente acontece? Num serviço de oncologia, qualquer que ele seja, esta decisão é feita entre o doente e o seu médico assistente. Primeiro passo, clínico. É validada pelo diretor do serviço de oncologia. Segundo passo, clínico. É validada numa consulta multidisciplinar de decisão terapêutica que existe em todos os serviços de oncologia deste país, onde estão representados os especialistas das várias áreas oncológicas que tratam esse doente oncológico. Portanto, terceira validação clínica. É depois validada pela Comissão de Farmácia da Instituição. Quarta validação clínica e regulamentar. É aprovado em quinto passo pelo Conselho de Administração dessa instituição. e depois é enviado para o Infarmed, sexto passo, em que é feita a aprovação regulamentar final. Aquilo que este despacho vem aqui introduzir é um outro passo suplementar em que depois destes passos clínicos todos e dos passos regulamentares voltamos atrás outra vez e voltamos a ter uma nova validação clínica feita numa outra instituição, feita por pessoas que nunca viram o doente, feita por uma instituição que não tem qualquer conhecimento daquele caso concreto e daquela situação em concreto. A acrescentar a isto, estes centros que foram nomeados para fazer, que no caso são os centros do IPO, e como já foi aqui também dito e eu gostaria que ficasse também muito claro, não há qualquer tipo de animosidade entre os outros hospitais e o Instituto Português de Oncologia. Não é isso que está em causa. Há dezenas de colegas destes institutos que fizeram ao longo destes anos muitos pedidos de autorizações especiais indicadas do ponto de vista clínico e que foram depois bloqueadas do ponto de vista administrativo. E, portanto, não é nada do ponto de vista clínico nem que está aqui em causa. E, portanto, aquilo que nós achamos é que este processo não só não contribui para a equidade, mas sim para o contrário. E, como já foi aqui também, contribui para nivelar por baixo, ou seja, porque foi dado aos centros que nos últimos tempos não aprovavam estes medicamentos a capacidade de tomarem essa decisão. E, portanto, julgamos que isso não está correto. Só uma nota final em relação a várias questões que foram colocadas, que é o impacto que estes novos cortes e esta situação têm nos nossos doentes oncológicos. Essa é obviamente uma das nossas grandes preocupações e estes resultados que foram apresentados no Eurocare 5, que nos colocam muito bem relativamente aos outros países que até têm a partir de um investimento maior na área da oncologia, nós estamos muito preocupados que na próxima avaliação provavelmente não consigamos ter esses resultados, porque como também já aqui foi dito, aquilo que é a nossa sensação nos serviços onde estamos é que cortar mais implica prestar menos cuidados. Não há possibilidade de fazer aquilo que é necessário fazer com mais cortes. E, portanto, essa é naturalmente uma preocupação grande que temos aqui e que gostaríamos que, enfim, não viesse a acontecer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Eu tive pedido duas questões mais. Eu queria que fossem muito rápidos e concretos para não fugirmos à prática de só haver uma ronda de questões. Faz favor.
Só duas notas, Sr. Presidente, é só para dizer aos médicos aqui presentes e reafirmar de uma vez por todas que a vossa preocupação é a nossa preocupação. Nós também achamos dentro do PSD que todos os doentes devem ter direito aos melhores tratamentos dentro do nosso país. Segundo ponto que eu gostaria de realçar aqui e tomar uma nota de retificação do que foi dito aqui acerca dos transportes dos doentes oncológicos. Eu relembro que em 2010 o PS fez um despacho em que definia que os transportes dos doentes oncológicos tinham que ser observar dois critérios, as carências económicas e os critérios clínicos. Entretanto, em maio...
Eu gostava falar, que terminassem rapidamente, porque não está aqui em avaliação os transportes.
O governo atual alterou esta legislação e no artigo 4, definiu que teriam os doentes, quem não fosse atribuído transporte por carência económica, só pagariam até o máximo de 30 euros por mês nesses transportes. Agora só a última nota, eu como médica de família que sou, a trabalhar com o IPO de Porto, o que eu noto muitas vezes, por exemplo, e com os outros hospitais, é que os doentes não têm acesso aos transportes porque os médicos hospitalares não passam transporte. É só isso.
Muito obrigado. O Partido Comunista Português queria colocar uma pergunta também, faz favor.
É mesmo uma pergunta muito, muito rápida. Foi aqui colocada e até uma na explicação. É só para nós compreendermos melhor como é que a coisa se processa, por isso correndo o risco até de, se calhar, de alguma repetição de resposta. Mas aquilo que eu tinha, que entendia é que quando era uma autorização especial, ela tinha que ser também autorizada pelo Infarmed. A questão que eu lhe queria perguntar é se esta autorização do IPO é mais um passo ou substitui essa do Infarmed? Para que fique bem claro, ou seja, tem que ir ao Infarmed à mesma?
Pronto. Está esclarecido. Eu acho que nós não vamos entrar na questão de transportes doentes. Acho que esta audiência trouxe um conjunto de médicos cá que nos mostraram aquilo que são as suas preocupações legítimas. Nós, Comissão de Saúde, deveremos tomar nota do que aqui se passou. Cada grupo parlamentar tira a sua conclusão no quadro daquilo que são as políticas que defendem e, portanto, eu quero agradecer aos senhores doutores a vossa colaboração e muito obrigado, bom trabalho e felicitá-los por aqueles trabalhos, por aqueles resultados que aqui apresentam. Aí já está aí outra associação. Deputados, nós vamos prosseguir com a nova audição, audiência. Peço que não se ausentem da sala. Já foram buscar?